Por isso é que, sem fechar a porta, sem excluir nenhum cenário, sem antecipar qualquer decisão sobre uma eventual entrada do Estado no capital da empresa, podemos afirmar que, independentemente da estrutura societária do CTT, o futuro contrato de concessão de serviços postal universal terá de garantir níveis decentes de qualidade, de relação com o poder local e de presença no território, a começar pela garantia mínima de estações de correios por concelho. Senhor Deputado, eu vou-lhe dar uma notícia. Nós hoje temos uma estação de correio por concelho. Em 2019 não tínhamos, porque fecharam mais de 30 estações de correio. E, portanto, foi cumprido aquilo que era para fazer. Mas, além disso, havia um outro problema. É quando os senhores privatizaram a TAP, privatizaram tudo. Aliás, o deputado Bruno Dias explicou isso muito bem explicado há bocadinho. Privatizaram todo o património da TAP. O que implica que era muito difícil, ou que foi muito difícil, do CTT, que foi muito difícil garantir que mantínhamos uma estrutura daquela natureza para servir o interesse público. E, portanto, foi muito difícil fazer isso e era muito importante garantir que a negociação com o CTT corria bem para servir o interesse público. Foi isso que fizemos e é bom que explique se é isso também que os senhores queriam fazer. Muito obrigado.
Para responder, muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Deputado Carlos Pereira, muito obrigado pelas perguntas. Olha, indo de forma telegráfica, a UTAM, porquê é que a UTAM não divulgou publicamente o parecer? Escondeu o parecer dos portugueses e deste Parlamento.
Primeiro.
Segunda questão. A CMVM, diz o Sr. Deputado, diz que não há ilegalidade nenhuma. A CMVM veio apenas dizer que, atendendo à percentagem das compras, das ações adquiridas, não havia obrigatoriedade de divulgação ao mercado. Isso não significa que o Governo tenha o direito de esconder deste muito Parlamento bem, ou de todos os portugueses aquilo que anda a fazer para comprar os votos da esquerda. É isso que o Sr. Deputado devia se preocupar e não quer saber. Mas o senhor deputado vem perguntar qual é a posição do PSD, se o PSD está aqui preocupado com os privados. Ó, Sr. Deputado, porquê é que fizeram a renovação da concessão por ajuste direto? Onde é que está a vossa preocupação? Onde é que está a vossa preocupação com os interesses dos portugueses? Onde é que está? Mas mais, o senhor deputado também devia preocupar-se com uma outra questão, é que quando o Estado entrou na TAP pela vossa ação, os direitos económicos ficaram nos privados. Onde é que esteve o interesse do PS, nesse momento, a defender o interesse dos portugueses? E para terminar, Sr. Deputado, também acho que é importante para responder às suas questões, é que no PEC de 2010-2013 também já estava, até antes da Troika, prevista a privatização dos CTTs. E este PEC era vosso, tinha a vossa assinatura. Disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem agora a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, este debate é uma boa oportunidade de contar, mais uma vez, uma história importante para o país. Ela é uma história de um saque. É a história de como a direita tem andado de mãos dadas com os interesses económicos, de como até, em algumas ocasiões, tem embolsado esses mesmos grupos económicos e de como o PS, por deixar tudo na mesma, tem tido um papel também neste saque. A privatização do CTT foi feita pelo governo PSD-CDS em 2013 e 2014. Nesta altura, muitos dos que andam agora pelo Chega e pela IEL aplaudiam, animados, esta privatização. André Ventura andava no PSD a apoiar o programa da Troika e a entrega do CTT a bancos como a Goldman Sachs ou o Deutsche Bank, ou a gestores de ativos e a grupos como o grupo de Manuel Champalimaud, a quem voltaremos ainda. E o principal argumento para justificar a privatização era de que a gestão privada era mais eficiente. Senhores deputados, se há exemplo para contrariar exatamente isto, é o exemplo do CTT. Encerraram balcões e postos, despediu trabalhadores, ajudou a isolar ainda mais muitas regiões do nosso país, nunca cumpriu os indicadores de qualidade de serviço definidos, vendeu, continua a vender património, descapitalizou, continua a descapitalizar a empresa. E, portanto, com este belo trabalho, os lucros diminuíram de 61 milhões em 2013 para 29,1 milhões em 2019. Mas, apesar disto, a gestão privada provou ser eficiente numa coisa, Srs. Deputados, saquear o CTT e encher os bolsos dos acionistas. Porque vários foram os anos em que distribuiu dividendos acima dos lucros. Só entre 2015 e 2017 distribuíram 201 milhões de euros, quando o lucro do CTT nesses mesmos anos foi de 161 milhões, ou seja, um buraco de 40 milhões de euros. Acresce a isto que o atual CEO do CTT é o campeão da desigualdade salarial. Apesar de continuar a degradação do serviço postal, atribui a si mesmo um salário 26 vezes maior do que a média dos trabalhadores desta empresa, ou seja, um qualquer trabalhador do CTT tem que trabalhar 26 anos para receber um ano de salário de um dos homens que está a destruir o CTT. Este é, senhoras e senhores deputados, o mundo maravilhoso da gestão privada. E, em resumo, esta privatização trouxe um serviço pior para o país, encheu os bolsos aos tais privados que eram tão melhores do que ao público a gerir. Tudo errado. Mas, Srs. Deputados, é importante irmos a quem é que são estes privados. Já referimos bancos como a Goldman Sachs, bem conhecidos pelo papel que tiveram na última grande crise financeira. Mas, tal como referi há pouco, até há muito pouco tempo, o maior acionista privado era Manuel Champalimaud, através da sua holding, com 13,73%. Quem é que está neste momento à frente do CTT, o seu CEO? João Bento, gestor que integrava a comissão executiva da holding de quem? De Champalimaud, antes de ir exatamente para o CTT em 2017, tendo chegado a CEO em 2019. E porquê que na altura Francisco Lacerda saiu? Eu recordo uma entrevista de Champalimaud em 2019 ao Expresso. Manuel Champalimaud achava que Francisco Lacerda tinha uma resposta muito tímida às acusações do Bloco que a administração estava a saquear a empresa, como aliás se verificou que estava mesmo a fazer. Nesse ano, várias petições deram origem a propostas do Bloco, do PCP e do PEV, no sentido de recuperar o CTT para a esfera pública. Posição, aliás, por demais conhecida há vários anos por parte destes partidos. PS e Direita chumbaram, André Ventura, na altura, nem sequer abriu a boca durante o debate, tal era a preocupação com o CTT. Em outubro de 2020, passado um ano, a nacionalização do CTT voltou aqui a debate na Assembleia da República. As propostas foram novamente chumbadas, novamente por PS e toda a direita. A novidade do debate foi aí a intervenção do Sr. Deputado André Ventura para, sem surpresa, elogiar a gestão privada. Mas vejamos, todos os indicadores de qualidade falharam. A empresa foi descapitalizada, os lucros diminuíram, os trabalhadores foram despedidos, populações foram prejudicadas. E o Chega dizia que estava tudo muito bem e que a gestão privada tinha sido ótima. E alguém pode perguntar-se, considerando este cenário, como é que é possível, perante a realidade dos factos, falar bem desta gestão? Srs. Deputados, é fácil. É porque Champalimaud e o Chega estavam de relações cada vez mais estreitas. Champalimaud participava nos jantares do partido com os seus financiadores privados. Toda a família, aliás, financia o Chega neste momento. Fica claro, senhores deputados, apesar do ruído e do desconforto, fica claro o porquê de tanto defender os privados que gerem tão mal o CTT. É porque não querem saber do serviço público para nada, só querem responder ao seu dono. Mas vamos também ao alarido em torno dos míseros 0,24% de ações por parte do Estado. Não se percebe o motivo pelo qual o Governo decidiu adquirir uma fração tão residual e a pergunta é para que é que isto serve? O Governo do PS teve, na verdade, várias oportunidades para reverter o erro brutal de que foi a privatização do CTT. A verdade é que nunca o quis fazer e quem continua a perder é o país. Quem perde são as populações que não têm um bom serviço. Quem perde são os trabalhadores. Ao longo destes anos, o PS rejeitou sempre todas as propostas do Bloco de Esquerda para o fazer. E vou assinalar isto para que todos percebam e que não fique nenhuma dúvida, nunca tivemos nenhum acordo para isso. E aliás, Se nos tivessem dito que era para comprar 0,24% do CTT, francamente, a nossa resposta teria sido: tenham juízo. É porque 0,24% não serve para fazer aquilo que é preciso com o CTT. Não serve para nada. O que é preciso é a nacionalização e o controle público sobre o serviço postal, sobre a licença bancária que foi dada de brinde a quem comprou e está a saquear o CTT e sobre o quase monopólio de venda de dívida pública. Sr. Deputado, Sr. Presidente, a gestão privada, onde estão os amigos que financiam o Chega, apenas comprovam esta necessidade a cada ano que passa. Já o Bloco de Esquerda continua onde sempre esteve. Os CTT devem ser nacionalizados, devemos isso ao país. Não é novidade, é a coerência da nossa posição.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Depois de tanta gritaria, vamos aos factos. No último ano de gestão pública do CTT, o negócio do envio de correspondência representava cerca de 70% dos resultados da empresa. O CTT era uma empresa cuja sobrevivência dependia da entrega de cartas, um negócio que já estava em morte lenta. O envio de correspondência já tinha caído mais de 7% só no último ano e adivinhava-se que continuasse a cair. Antecipando esta queda, nesse último ano de gestão pública, houve uma redução de 800 trabalhadores e fecharam 125 lojas. Nos 10 anos seguintes, a morte lenta do negócio da correspondência foi confirmada. Hoje enviam cerca de metade das cartas que se enviavam há 10 anos e a tendência é decrescente. Apesar disso, hoje o CTT tem mais 1.000 trabalhadores do que tinham quando foram privatizados. E dos 1.820 postos de correio de 2013, mantém-se abertos 99%. Hoje, o negócio da correspondência, que era essencial à sobrevivência da empresa quando o Estado a privatizou, representa menos de 1/5 dos resultados operacionais da empresa. Isto são factos. Para se perceber qual seria a alternativa, basta ir aqui ao lado, à Espanha, onde a empresa de Correios se manteve pública. Lá, como cá, há queixas de diminuição de qualidade de serviço. Lá, como cá, a entrega de cartas também está em forte declínio. Mas lá, desde 2013, ao contrário de cá, a empresa de Correios pública perdeu 5.000 funcionários e 1.000 postos de atendimento. Pior, desde 2018, a gestão pública dos Correios espanhóis acumula 1.152 milhões de euros de perdas. Só no último ano os prejuízos duplicaram. O presidente do sindicato espanhol afirmou que a gestão pública tem sido catastrófica, garantindo que o último presidente dos Correios espanhóis era um incompetente que só foi nomeado por ser amigo do primeiro-ministro Sánchez. Se os CTT se tivessem mantido em mãos públicas, não só o Estado português não teria recebido os mais de 900 milhões de euros da venda, como provavelmente hoje os contribuintes estariam a pagar os prejuízos da empresa, como pagaram os prejuízos da TAP, da IFASEC, da CP e de muitas outras empresas públicas. Senhores deputados, A gestão privada está longe de ser perfeita. O regulador deve intervir quando as condições de serviço da concessão não são cumpridas. Mas nada disto justifica a ideia absurda de voltar a nacionalizar os CTT.